Marcos capítulo 16, farei essa leitura do versículo 1 até o versículo de número 14. Marcos capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 14, nos diz então a palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto, o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de medo, de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também estes dois, eles não deram crédito. Todos juntos no versículo 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e bendito Pai, aqui estamos a rogar ao Senhor que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento. Dessa forma, Senhor, compreendendo pela intervenção do Teu Espírito o significado e o propósito dessa palavra para a nossa vida. Ah, Deus bendito, contempla as nossas necessidades, pois precisamos tanto do Teu auxílio. Faz isso, Senhor. Sede, pois, misericordioso conosco e dai-nos a graça de prestarmos atenção e nos interessarmos pelo que o Senhor tem a nos dizer na pregação do Teu Evangelho. Pois é no nome do Teu Filho Jesus, desejosos, convictos, todos nós oramos ao Senhor, e é no nome dEle que dizemos amém. Meus queridos irmãos, nós temos um texto aqui muito difícil, pois é um dos textos sinóticos, ou seja, que nós contemplamos na narrativa de Mateus, de Marcos e de Lucas, e onde cada evangelista, eles se detêm a pontos específicos do mesmo fato, E se não termos isso em mente, nós poderemos fazer cair no mesmo erro de tantos homens e tantos estudiosos que chegaram a alguns à conclusão de que as escrituras, nas escrituras há divergência, não há harmonia. Certamente, se parássemos aqui para descrever como é esse arranjo de flor é, aonde se encontra, e se fôssemos então escrever e dar os detalhes, certamente a nossa narrativa ia ser, a nossa descrição ia ser rica em detalhes, alguns olharem, prestar atenção na multiplicidade das cores, outros talvez prestassem atenção no que está sustentando, a saber, a mesa. Enfim, precisamos então ter em mente que os evangelistas, eles estão escrevendo com propósito para os seus leitores. E cada um utiliza, então, aquilo que é importante para a sua mensagem. Tendo isso em vista, então, irmãos, nós não podemos perder de vista o propósito do Evangelho de Marcos. Quando nós olhamos no primeiro capítulo, Marcos começa o seu Evangelho dessa forma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Marcos, ele tem como tese, como proposta, como testemunha ocular, provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Logo, quando nós olhamos para o capítulo de número 16, ele tem em mente, então, como finalidade, levarmos à compreensão, de investigarmos o nosso coração para ver aonde, de fato, está fundamentada a nossa fé. Para que então assim, identificando a quem nós temos depositado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa crença, a nossa convicção do ato redentivo de Cristo ao nosso favor, a saber, a sua obra vicária, a sua ressurreição, a sua obra suprema sobre as nossas vidas, possamos então vivermos de forma triunfante nessa passagem que nós estamos enfrentando nesse mundo. Nos diz então a palavra de Deus no versículo de número 1. Passado, leia comigo o versículo de número 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Percebe, irmãos, o Marcos relata aqui um contexto de mulheres que saem da sua casa e decidem honrar, prestar as últimas homenagens a Jesus Cristo. Só que, olhando para o contexto daquela época, não existia rede elétrica, energia elétrica, não existia. Estamos falando dentro de um contexto onde mulheres tomam a iniciativa de irem a um cemitério. Eu não sei se você tem essa coragem, você, mulher, hoje, de dizer assim: olha, vamos a um cemitério, vamos ver como é o comportamento de um... Como é que é o contexto? Eu tenho certeza que vocês talvez sejam bem mais corajosos do que eu. Mas eu já tive a oportunidade de morar do lado de um cemitério. E dentro de um contexto de uma família católica romana apenas de nome, dificilmente a gente ia numa igreja católica, as histórias de fantasmas, de aparições, fez parte da maior parte da minha vida. Então, eu cresci dentro de um contexto onde colocávamos as esteiras na porta de casa e um contava uma mentira maior do que a outra. Hoje nós sabemos que é mentira, né? Fulano de tal saiu e, em seguida, o pai dizia: vá lá na bodega de fulano de tal e compre tantos cruzeiros de pão. Só que a gente tínhamos que passar por um bequinho que era no fundo do cemitério. Ah, meus queridos irmãos, que momentos terríveis para mim era passar no fundo do cemitério. Às vezes até compartilhava com um vizinho, que eu só lembro hoje do apelido, que era Gordinho, era fortezinho, e tinha esse apelido justamente pelo seu sobrepeso. E aí eu dizia: se você for comigo, eu divido um pedaço de pão com você. E ele, com mais medo do que eu, fechava os olhos e corria para passarmos juntos. E eu lembro que numa dessa tinha o poste na esquina, e infelizmente ele acabou batendo a cabeça e criou um belo galo. Não sei se vocês conhecem essa expressão, deu aquele inchaço. Mas nós estamos não falando aqui de homens, mas sim de mulheres. Mas não de qualquer mulher. Mulheres. Mulheres que seguiam a Cristo, que conhecia Cristo de perto. O versículo de número 47 do capítulo anterior, do capítulo 15, nos diz que Maria Madalena, Maria mãe de José, observava onde ele foi posto, onde o corpo de Jesus foi posto. Lucas, relatando sobre esse contexto, lá em Lucas capítulo 24, ele vai então relatar o momento em que elas saíram, dizendo que já era alta madrugada. Quando nós olhamos para Marcos, nos diz que Maria Madalena e as outras mulheres, elas saíram no sábado, muito cedo, versículo de número 2, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol. Ou seja, Marcos aqui, ele foca então no momento em que há aqui um processo de caminhada, onde o sol já está nascendo. Não há aqui contradição. Precisamos entender que esses homens, eles estão escrevendo, eles estão olhando conforme a sua perspectiva em sua narrativa, daquilo, das informações adquiridas. Mas observe, meus queridos irmãos, que a caminhada foi uma caminhada significativa, de tal maneira que saíram ainda escuro e chegam ao local já amanhecendo, já o sol nascendo. Mas ainda assim nós podemos aqui encontrar, explorar o zelo e a obediência dessas mulheres quanto à lei. Lucas vai nos dizer que elas esperaram concluir o sábado. Elas guardaram o sábado, o dia de descanso para os judeus, para que só assim fossem honrar o corpo de Jesus. Por isso que esse ponto aqui, Marcos, relata muito bem a obediência dessas mulheres. Passado o sábado, havia concluído então esse dia. As mulheres então assim se prontificam, chama umas às outras, encoraja umas às outras e diz: vamos lá honrar o nome do nosso Senhor. E assim é feito. Certamente nós podemos aqui explorar a importância de fazermos boas amizades na nossa igreja. Eu não sei se hoje, se você olhou para as pessoas que estão no seu banco, que você está sentado, seria um bom exercício. Às vezes nós saímos da igreja e não sabemos nem quem veio à igreja. Não é pecado, você pode olhar para o seu irmão agora, olhar para o lado. Talvez seja uma boa oportunidade, eu abro parênteses para a gente fazer isso. Aconteceu comigo hoje, e olha que eu tenho mais vantagem do que vocês, eu consigo ver todos, quem cochila, quem coça a cabeça, quem presta atenção. E Dora perguntou: fulano veio? Eu não percebi, né? Depois eu fiquei sabendo que veio. É muito importante na igreja fazermos boas amizades. Para que talvez não ir a um sepulcro, mas em um local difícil, em momentos que você precisa de coragem, ter pessoas ao seu lado que te encorajem, que te ajudem. Isso demonstra o quanto nós precisamos uns dos outros. E aqui, essa palavra não é apenas para mulheres, é para nós homens. Olha que nós homens, às vezes, somos tão frouxos em coisas que nós não deveríamos ser. Às vezes, até como nós ouvimos hoje de manhã, buscar o outro para se reconciliar. Ficamos naquela coisa enganchada, uma coisa tão simples, mas às vezes nós travamos. Nós encontramos então mulheres zelosas, que levavam a sério o dia do Senhor. E isso traz para nós uma grande lição no que se refere à nossa perspectiva do que significa o dia de descanso. Se para os judeus eles guardavam o dia de descanso por causa da obra da criação, nós temos razões sobejas para guardar o dia de descanso por causa da obra da ressurreição de Jesus, da obra da redenção. Então hoje o nosso propósito é duplo: tanto engrandecermos a Deus nesse dia por causa da obra da criação, como também da obra da redenção. Porque nada do que foi feito sem Cristo se fez. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Tanto o mundo que nós conhecemos, os detalhes em que esse mundo, a beleza da criação é apresentada para nós, como também cada um de nós. Por isso é muito importante levarmos a sério a palavra de Deus e termos obediência, nos esforçarmos uns com os outros, para que então assim possamos fazer aquilo que engrandece e honra ao Senhor no que se refere à nossa responsabilidade como cristãos. O que nós vemos então é que após passar o sábado, Maria Madalena com as outras mulheres, com Maria, mãe de Tiago, Salomé, Lucas vai então citar também Joana e tantas outras mulheres. O que eu quero chamar a atenção é que, apesar dos discípulos, dos evangelistas citarem o nome de algumas mulheres, nós precisamos entender que não havia somente uma, duas ou três mulheres, mas havia aqui um grupo de mulheres tementes ao Senhor, dedicadas ao Senhor, que levavam a sério a lei de Deus e que desejavam honrar o corpo do Senhor Jesus Cristo. E então elas caminham. O que nós vemos então é que o versículo número 3, na caminhada elas começam então a se perguntar. Diziam umas às outras, todos juntos: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Até começou bem. Percebemos então, consideramos então o interesse, o empenho dessas mulheres em ir a prestar a última homenagem ao seu mestre, mas na caminhada elas começam então a questionar: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? É como se passasse na cabeça dizendo: peraí, o túmulo não tem porta. Era uma pedra imensa, que as mulheres não teriam forças para tirar, empurrar aquela pedra, rolar aquela pedra. Mas perceba que o que Marcos faz aqui é nos levar a avaliar justamente o que está por trás dessa conversa, a caminho para o túmulo, a caminho para o cemitério. E agora? Quem vai nos rolar a pedra para nós? Quem nos moverá aquela pedra? O versículo número 4 nos diz que, olhando, viram aquela pedra que já estava removida, pois era muito grande. Certamente aqui há para essas mulheres uma espécie de justificativa em questionar. Mas o que Marcos faz aqui é chamar a atenção ao aspecto da incredulidade no que se refere aos problemas a ser enfrentado. Será que vai valer a pena o nosso esforço? Sairmos de casa e ir para um lugar tão perigoso? Elas não haviam ainda nem chegado e já estavam questionando se aquele esforço valia a pena. Se ao chegar lá, elas teriam condições de fato, ungir o corpo de Jesus. Às vezes nós, pensando nesse ponto, nós podemos olhar muito bem a nossa marcha da nossa casa a caminho da igreja. Porque é exatamente nesse local em que essas mulheres ouvem as palavras de boas novas. É nesse lugar em que tanto o anjo, ou os anjos, quanto o próprio Senhor Jesus Cristo, dá a palavra de boas-vindas de que, de fato, Ele já ressuscitou. Isso nos faz pensar justamente a nossa marcha da nossa casa para a igreja. Não é para poucos em olharem para a igreja e marcharem como se fosse indo a um sepulcro. As dificuldades, os problemas, nós nem chegamos na igreja e já começamos a questionar. Será que vai dar certo? Será que vai ser resolvido? Quem resolverá isso? Não são poucos aqueles que muitas das vezes, encontrando irmãos fracos na fé, caídos, vamos lá e levantamos, não vamos à igreja. Vamos, eu sei que está difícil, mas vamos à igreja. E certamente isso traz para nós ânimo novo. Mas a verdade, meus queridos irmãos, é que o que está fora de nós também nos atinge. Percebemos no versículo de número 3 que elas diziam umas às outras, elas perguntavam umas às outras: quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Aqui, claramente, uma espécie de incredulidade quanto ao desafio que estava proposto. Nos mostrando que, de fato, nós podemos cumprir muitas coisas na nossa religiosidade. Nós, como crentes, podemos nos esforçar em sermos zelosos em tantos detalhes da lei, do Evangelho. Em sermos, talvez, aparentemente, impecáveis. Mas que, certamente, o nosso coração, Deus conhece. Que, certamente, o que está fora de nós também nos afeta. De tal maneira que não conseguimos guardar os questionamentos que está dentro do nosso coração. E falarmos então de uma maneira tão desacreditada, incrédula, que venha envolver outros. Qual é o problema que nós enfrentamos? O que estamos enfrentando? Que talvez nos faça lembrar esse texto em dizer: isso aí não tem mais jeito. Isso aí não tem como. Eu prefiro seguir os passos de Pilatos. Lavar as minhas mãos. E muitas das vezes fazemos o nosso cristianismo apenas um cristianismo teórico. Porque na prática desistimos antes de chegar no fim. Ou até mesmo antes de começar. Essas mulheres não haviam nem chegado no local proposto, mas já estavam questionando: quem nos removerá a pedra? Ah, meus queridos irmãos, nós precisamos ter muito cuidado para não sermos encontrados com uma espécie de uma religiosidade morta, com o propósito de honrar um Cristo morto. Com o propósito de apresentar um zelo, mas não em um Cristo que ressuscitou. De sermos competentes no que se refere à nossa responsabilidade com a igreja, mas olharmos para a vida, para aquilo que enfrentamos, com um olhar incrédulo, sem a perspectiva de um Deus que providencia tudo quanto nós não podemos sozinhos alcançar. Quando elas chegaram no local, viram que a pedra, que era grande, já estava removida. Aqui traz para nós a doutrina, meus queridos irmãos, da providência divina. Jesus chamando os seus discípulos, e por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados? Quem fica dessa forma são gentios. São aqueles que não têm comunhão com o Pai. O vosso Pai Celeste conhece muito bem as suas necessidades. Elas viram que a pedra já estava removida. Certamente, esse texto fala conosco em tantas coisas em que nós já enfrentamos, seja na nossa vinda à igreja em comunhão, seja na nossa casa, seja os desafios que nós enfrentamos, e aí parece que não ia dar certo, parece que estava perdido, mas quando chegamos, nós vemos o rumo indo para um outro lado, muito mais confortável, agradável, percebemos então a providência de Deus, e Deus proporciona para nós paz e segurança, e nós louvamos ao Senhor, porque aquilo que estava perdido foi providenciado pela graça de Deus, o nosso sustento, o nosso consolo. O que nós encontramos são mulheres que estavam perdidas quanto ao problema a ser enfrentado, apresentando uma incredulidade, quando na verdade havia um Deus providenciando, cuidando e tratando tudo aquilo que elas precisavam para honrar o Senhor. Isso traz para nós grande motivação para confiarmos em Deus, independente das adversidades da vida. Percebemos então no versículo de número 5, leia comigo: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Continuem. E ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Percebe, irmãos, que a palavra dada aqui é esclarecedora. Houve então aqui a providência de Deus para a vida dessas mulheres. As palavras de boas-vindas foram dadas. Mas o que nós encontramos aqui é que o maior problema dessas mulheres não era aquilo que estava fora delas, mas sim dentro delas. O maior problema não era a pedra que estava na frente do túmulo, mas a incredulidade que ainda permeava o seu coração. E a pergunta que fazemos para o texto e para nós é: quem nos removerá a incredulidade? Porque o que o texto está mostrando para nós é que a nossa experiência na igreja, o nosso tempo de leitura das Escrituras, a nossa história como cristão, os testemunhos que ouvimos, as pregações que ouvimos, não garante para nós, nem mesmo um anjo falando para nós, de que verdadeiramente teremos um coração crédulo. É possível que sejamos mais um que temos ouvido a palavra, ouvido o testemunho, lido as Escrituras, mas vindo à igreja por anos, e ainda assim o nosso maior problema não ser a doença, o desemprego, o problema familiar, mas sim a incredulidade no nosso coração. Quando nós menosprezamos a nossa natureza incrédula, assim como uma árvore que não produz, como uma flor que não dá a beleza nos detalhes dessa flor, da roseira, por causa das suas raízes, que não tem espaço nem terra suficiente para se desenvolver. Assim são pessoas como eu e você, quando nós não levamos a sério aquilo que precisa ser tirado e cortado, que está lá no fundo do nosso coração. Observe, meus queridos irmãos, que o anjo dá então uma ordem aos seus discípulos, às mulheres, discípulos de Jesus. Ele diz no versículo de número 7, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Agora leia o versículo de número 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Percebe, irmãos, o que nos é apresentado aqui. O maior problema dessas mulheres era o que ainda precisava ser tratado em seu coração. Faltava-lhe fé. Faltava convicção de que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. Às vezes nós temos tanto problema na nossa vida, tanta coisa para resolver, que achamos que essas são coisas maiores, que têm roubado a nossa esperança, têm nos levado a viver uma vida entristecida. E é verdade que isso tem o seu lugar, que ocupa muitas das vezes, tem uma boa parte do nosso tempo. Mas o que está por trás de tudo isso é algo que com urgência precisa ser tratado em cada coração aqui presente. Quem removerá de nós a incredulidade? Porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. É impossível vermos a Deus sem uma vida santificada por essa palavra. Ide, diz o anjo. Marcos aqui foca naquele que fala. Mateus vai falar de anjos, dois anjos. Mas observe o que nos é dito. Ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E o que é que essas mulheres fazem? Elas saem e fogem. Elas estavam possuídas de temor, de medo e de assombro, e não disseram nada a ninguém. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 28, nós vemos aqui uma narrativa muito interessante. No final do sábado, a mesma narrativa. Ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes, alva como a neve. Perceba que Mateus, ele se dedica a dizer os detalhes, como a pedra foi removida, como era o aspecto do anjo, daquele que falava. Mas o anjo dirigiu às mulheres e disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver como ele dizia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Agora veja o versículo de número 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, com grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. Parece ser aqui uma espécie de contradição, porque Marcos diz justamente que elas não disseram nada a ninguém. Os documentos mais antigos, do primeiro século, escrito de Marcos, termina exatamente aqui, no versículo de número 8 do capítulo 16. E de medo e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Os documentos mais antigos terminam justamente assim. O restante do texto que nós temos, que conclui então, que é chamado pelos teólogos como a grande conclusão, são documentos conhecidos do meados do segundo século. Então alguns dizem, olha, esse texto não é um texto bem inspirado. Alguém, um outro escritor, utilizou, escreveu e completou. Outros dizem, olha, não, Marcos não teve tempo para concluir então o seu evangelho. E então, certamente, né, foi completado por aqueles que o seguiam. Será que nós devemos dar crédito a isso? Porque se de fato, alguns dizem, olha, a expressão medo aqui aponta para um medo reverente, um dito que expressa temor. Mas observe que nada disseram a ninguém, isso é desobediência. O que nós precisamos entender é que os evangelistas, eles não estão preocupados com o fator tempo. Quando isso aconteceu? Qual o passar do tempo nesse aspecto aqui? E nós precisamos então, qual a credencial que nós temos para sabermos que esse relato é verdadeiro? Porque observe que o versículo de número 9 nos diz, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Então perceba que as mulheres aqui, elas ficam com medo, elas não contam nada a ninguém, mas observe em seguida como nos diz. Versículo de número 10, partindo ela, foi anunciá-lo. Versículo de número 9, mais uma vez, havendo ele ressuscitado, Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Versículo de número 12. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam de caminho para o campo, provavelmente para Emaús. E vindo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes dois, não deram crédito. O versículo de número 14, então, nos diz, finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Qual a prova disso, então, de que esse texto é genuíno, é inspirado por Deus, é autoritativo para a nossa vida? Eu convido você a abrir João capítulo 20. João capítulo 20. Vejamos, então, o auxílio desse evangelista nesse relato. Leia comigo, até o versículo 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor. E não sabemos onde o puseram. Parem aqui, é um relato, uma informação nova para nós. Antes de aparecer o anjo, elas chegaram e viram a pedra removida. Elas nem entraram. Perceba que João aqui foca apenas em Maria Madalena, mas nós sabemos que havia outras mulheres. Elas viram aberto o túmulo e elas correram para anunciar os discípulos que o túmulo estava vazio. Continuem. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Eles creram então no relato da mulher. Tiraram do sepulcro, versículo de número 2, o Senhor. Eles acreditaram então numa informação completamente equivocada. Versículo de número 9, pois ainda não tinham o quê? Compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. E aqui entra então o mesmo relato que nós encontramos e lemos em Marcos. Maria, entrando, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, à cabeceira, e outro aos pés. Perceba que é aqui onde nos leva para a realidade do versículo de número 9. As mulheres que viram, temeram, não creram. Elas só creram em Jesus, só creram na ressurreição de Jesus com as palavras e a aparição do próprio Jesus Cristo. Os discípulos só creram em Jesus quando o Senhor Jesus Cristo os exorta. Quando o Senhor Jesus Cristo aparece a eles e dizem: por que vocês têm um coração tão duro? Que tamanha é a dureza dos seus corações? Perceba, meus queridos irmãos, o que nos é apresentado aqui. A incredulidade do nosso coração só pode ser removida pelo próprio Senhor ressurreto. Ninguém. Certamente essas mulheres mais à frente foram anunciar. Mas quem nos convence? Quem traz para nós convicção, firmeza, vigor, vida para a nossa mensagem? É Cristo trabalhando em nós. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso precisa ser vivificado na nossa vida. Isso precisa ser levado a sério diante de Deus, o estado do nosso coração. Por natureza, somos tendenciosos a naufragarmos na fé, a sermos incrédulos, a por qualquer coisa duvidarmos do que Deus pode fazer e já fez por nós. O Senhor Jesus Cristo nos leva, então, a refletir sobre a realidade de que ele venceu a morte, de que a mensagem a ser anunciada por nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo hoje, deve ser uma mensagem, não de uma mensagem de um Cristo morto, não com uma perspectiva de que será que Cristo pode fazer, será que ele pode tratar aquele problema, não, pelo contrário, precisamos anunciar a todos um Cristo que venceu a morte, que ressuscitou. Um Cristo que falou ao nosso coração, que tivemos um encontro verdadeiro com Ele e mudou a nossa sorte. Não foi a nossa experiência de vida que mudou os nossos caminhos. Mas sim a graça redentora do Senhor Jesus Cristo em nos encontrar e falar conosco e mudar a nossa sorte, nos convencendo de que nós precisamos então nos encontrar todos os dias da nossa vida, servindo, agradecendo e crendo no nosso Senhor Jesus. Não esqueça, meus queridos irmãos, o que nós mais precisamos tratar, o desafio maior da nossa vida a ser enfrentado por todos nós. Levemos a sério a incredulidade que tenazmente nos assedia a vivermos um cristianismo sem fé. Parece ser até uma contradição. Um cristianismo onde não acreditamos no poder absoluto do Senhor da vida. Aonde nos contentamos em vir à igreja, cultuar e etc. Mas quando enfrentamos a adversidade, logo se apresenta então situações que aos nossos olhos são impossíveis. Nos é então apresentado o Senhor dos impossíveis para nós. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Se você hoje foi trazido pelo Senhor a este lugar, lembremos que há um Senhor soberano que providencia todos os meios para termos um encontro genuíno com o Senhor e ouvirmos aquilo que carecemos ouvir, para que os nossos passos sejam firmes. Às vezes precisamos sermos abalados pelo Senhor, sacudidos pelo Senhor, para sairmos do nosso comodismo, para olharmos e anunciarmos e termos prazer de dizer a quem nós servimos. A dimensão de um Deus que mudou a nossa sorte. Que tenhamos, meus queridos irmãos, a coragem de falar a verdade com um tom de verdade. Que tenhamos prazer de anunciar a todos o que Cristo fez, o que Ele é. Para que então possamos entender e descansar em Deus, de que não há nada impossível para aqueles que se encontram servindo a Deus. Não há nada impossível para aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nessa noite, o Senhor das nossas vidas, possa contemplar a nossa fé, a sua fé. Eu não sei como você tem vindo à igreja, se você tem vindo à igreja como alguém, como essas mulheres que foram apenas homenagear o Senhor Jesus Cristo pela última vez, ou talvez encorajado pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu amigo a vir à igreja, talvez pelas músicas, pela amizade. Eu quero encorajar você a olhar para o fundamento daquilo que fará toda a diferença hoje e daqui a 200 anos. A olhar então para aquele que ressuscitou e que pode dissipar do seu coração a incredulidade que causa tanto mal às nossas vidas. Que Deus nos ajude a nos esforçarmos para vivermos uma vida que engrandeça ao Senhor, cheios de uma genuína fé no Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e bendito Pai, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E pedirmos, ó Deus bendito, que o Senhor nos ajude a olhar, ó Deus, para as adversidades da vida que enfrentamos, desafios que ainda iremos enfrentar, confiando plenamente na provisão do Senhor. Não nos deixe cairmos no erro de um zelo cego. Não permita, Senhor, que o nosso serviço ao Senhor seja um serviço temporário. Ó Deus bendito, visita o nosso coração e aumenta a nossa fé, para que uma vez assim, tratado, cuidado pelo Senhor, possamos estar habilitados a anunciar as boas novas, com toda e plena convicção de que o Senhor vive e de que o Senhor reina. Por isso rogamos que o Senhor destrave a nossa sede espiritual, o nosso desejo de comunicar o Evangelho a outros pecadores. Que o Senhor nos dê a alegria de levar as boas novas. Que o Senhor, ó Deus, transforme o nosso espírito. Restaure, Senhor, a nossa fé. Que o Senhor revigore, ó Deus, a nossa esperança. Para que o nosso zelo exterior, o nosso esforço em darmos o melhor e fazermos aquilo que é proveitoso na igreja seja um resultado de um relacionamento sincero com o Senhor. Faz isso, Senhor, na nossa vida, pois carecemos de Ti, precisamos do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.